da China, uma queda da arroba do boi gordo nesse momento. Então, muita coisa o fazendeiro vai ter que começar a pensar agora em relação a alimentos. Mas isso mostra que, por mais que a situação, o peso da questão da relação de troca com a reposição pese um pouco mais, questão de alimentos está um pouco mais barato para o produtor, pensando na relação de troca. A gente até vai mostrar algumas coisas no nosso evento em Cuiabá, no Rasta Pecuária, justamente falando sobre isso. Os alimentos, quando eles estão numa relação de troca positiva, a gente tem um cenário inverso para a reposição. E isso deve acontecer esse ano, seguindo toda a toada que a gente teve para os outros anos, né?
Tá, esse foi o Pedro Gonçalves da Scott Consultoria. Eu aproveito para trazer a cotação do boi e vou trazer da novilha também. Mas o que, que nós tivemos na sexta-feira? Um mercado totalmente estável no Brasil, que é um bom cenário, né? Teve as reduções de preço, mas completamente estável. Em Dourados, que tem o melhor valor na referência das praças estudadas pela Scott, ficou em R$ 347 arroba. Em Campo Grande e Três Lagoas, R$ 346 por arroba. Lembrando que os valores que eu estou falando são de pagamento a prazo, ainda sem desconto do Fundo Rural e sem desconto do Senar. Vamos dar uma olhada na novilha. Nós tivemos fechamento na última sexta-feira para a novilha gorda aqui no Mato Grosso do Sul, completamente estável, com as três praças Dourados, Campo Grande e Três Lagoas a R$ 330 por arroba. E olha só, turma, cenários para formação de preço agrícola continuam com alta complexidade. Nós até tivemos nesta última sexta-feira uma recuperação forte em relação aos negócios com a soja em Chicago, com as posições até voltando, alguma delas, né, voltando ali para o piso de $12 por bushel, né? Essa marca ela é importante para se alcançar, né, para se enxergar aqui a possibilidade, né, de valores sendo ganhos, tá? Elas chegaram muito próximo disso, fechou maio a 11,89, junho a 11,95, agosto $11,90. Neste momento tá encerrando o pregão da madrugada. O pregão da madrugada já jogou maio, julho e agosto acima de 12. OK? Então, a gente está tendo um reflexo de mais alguma coisa que está acontecendo na guerra entre Irã e Estados Unidos. Mas o que, que tem pesado aqui no Brasil? Sem nenhuma dúvida, é o dólar. Dólar só na sexta-feira caía mais de 0,5%, vindo para R$ 4,89, abaixo de R$ 4,90. Quem vai comentar o mercado da soja hoje para nós é outro Pedro, é o Pedro da Royal Rural, Pedro Gomes. Acompanhe.
A soja teve uma semana muito movimentada, isso muito por causa do cenário de guerra. Com o Brasil manteve exportações muito fortes, China ainda concentrando boa parte da demanda. E Chicago reagindo bastante ao vai e vem do petróleo por causa do estreito de Hormuz. Primeiro ponto é o fluxo brasileiro. No quadro de exportação, a soja aparece com 16,747 milhões de toneladas, um acumulado em abril de 2026, com a média diária de 837 mil toneladas. É um volume muito forte e mostra que a oferta brasileira segue muito presente no mercado internacional. E aí entra a China. O mercado continua olhando para a demanda chinesa, mas ainda existe incerteza sobre as compras de soja da China dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil segue dominando no abastecimento, mesmo com expansões mais rígidas nos embarques brasileiros para a China, que atrasam parte do fluxo e aumentam o custo. O volume exportado continua pesado. Outro ponto importante para a soja, para o complexo de soja em Chicago, foi o cenário de guerra. Ontem o mercado teve movimentos fortes acompanhando o petróleo, com bastante volatilidade durante o dia. Mas cedo o petróleo caiu forte, mais de 4%, porque havia expectativas de um avanço de acordo ali entre Estados Unidos e o Irã. Só que depois veio informação de que o Irã não confirmou e que poderia negar também um acordo. O petróleo voltou forte, chegou a subir 1% de alta. Isso fez o complexo de soja recuar a queda e voltar para perto do 0-0.
E hoje a gente tem mais aqui, um cenário, né, que faz, que é o que está fazendo a soja subir agora forte em Chicago, porque o Irã descreveu a sua proposta para encerrar a guerra com os Estados Unidos como legítima e generosa. Já o presidente dos Estados Unidos já tinha afirmado no sábado que não gostou das condições apresentadas pelo Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio. E com isso, o mercado mais uma vez dá aquela enlouquecida, né? Acaba dando aquela subida forte. É o que a gente tem visto neste momento com petróleo subindo forte e o complexo soja acompanhando na Bolsa de Chicago. Amanhã a gente está de volta às 6 horas da manhã, cedinho com você aqui. Essa edição do Agro é Massa vai ficando por aqui. A gente deseja a você um ótimo dia, um grande abraço. Fique conosco. Vem aí, na sequência, o microfone aberto. Então, um abraço a você, fique com Deus e até amanhã.
Agro é massa, no microfone aberto.
O Agro é massa, Massa FM.
O MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey. E Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Massa! Quando você está procurando qualidade, credibilidade e tradição em forro PVC, pensou Ditália. Pioneira no segmento em Mato Grosso do Sul, a Ditália está há 28 anos transformando espaços com elegância, durabilidade e confiança. Se você busca o melhor em acabamento, escolha quem é referência. Faça seu orçamento. Fone Whats 67-3387-1100. Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 123, Vila Adelina. Ditália PVC, qualidade que atravessa gerações.
Venda seu carro na Procurocar de forma prática, rápida e segura. Transformamos o seu veículo em dinheiro. Independente da sua necessidade, a melhor proposta está aqui. E há apenas um clique de você. www.procurocar.com.br. Venda seu carro aqui. Procurocar. Aqui é o melhor lugar.
Na Massa FM eu curto as melhores músicas.
Oh, Massa FM.
Super promoção Santana Tintas. Massa corrida macro vinil 20 quilos, 35. Grafiato macro vinil 20 quilos, 79. Látex acrílico Macrotex 18 litros, 150. Coral rende muito, 355. Santana Tintas. Duas lojas na 13 e uma na Costa e Silva.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @deluxe_martelinho_de_ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Oi, pessoal, aqui é o Lucas Luco. A minha rádio é massa.
Suco Prates apresenta quinto encontro de motorhomes e campistas de MS. De 15 a 17 de maio, das 9 da manhã às 10 horas da noite, na Vila Morena, Altos da Afonso Pena. Mais de 100 motorhomes, praça de alimentação, shows e diversão. E o melhor, entrada gratuita. Reúna a galera e vem viver essa experiência. Uma realização, a Campa MS.
Massa FM.
Massa FM 6:48.
Microfone aberto. O MS.
MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar. Microfone aberto.
6:48. Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2026. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, esperança e muita determinação que eu, Bruno Calegari, chego aqui para comandar mais uma edição do Microfone Aberto. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo? A única coisa que eu tenho certeza é que tá frio, meu querido. É, esfriou bastante, né? A primeira frente fria que chega no estado de Mato Grosso do Sul derrubou para valer as temperaturas aí. Muita gente sentindo esse frio, né? Então, bota o casaco, meu filho, e bora trabalhar, porque a semana só está começando. Vamos aos destaques de hoje, então. Direto de Dourados, Ginei César, ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo as principais informações. Ginês, muito bom dia para você.
Fala, Bruno. Bom dia para você, para Kelly em Três Lagoas. Bom dia para todo mundo, né? Que hoje deve estar mais ligadinho no rádio, porque a pessoa fica mais no carro, fica mais em casa, tenta se proteger do frio. Aqui em Dourados hoje fez 5,6 graus, agora de pouco, umas 6 horas da manhã, muito gelado. Vou falar hoje de muitas informações aqui da chuva no fim de semana, temperaturas caindo, início da Expo Agro, teve também aí a festa do peão dentro da Expo Agro, a final foi ontem, mas também vou falar sobre saúde. A 10ª morte foi confirmada por chikungunya aqui em Dourados e vamos fazer hoje um balanço de como está o ritmo da epidemia aqui na cidade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho.
Muito bem, eu vou para a costa leste do estado com a Kelly Martins, que está ao vivo com a gente no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo aí os seus destaques para esta segunda-feira bem gelada, hein, Kelly? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Ginês. Bom dia para nossa audiência. Realmente bem gelado. Uma segunda-feira gelada por aqui também. Nós tivemos uma sensação térmica, sabe de quanto? 7 graus. Para o Três Lagoense é muito frio, mas nós vamos falar já já sobre isso também. Eu trago informações sobre a força-tarefa que está acontecendo aqui em Três Lagoas, referente à fiscalização dos terrenos baldios. Só neste ano, mais de 800 proprietários de terrenos foram multados. E isso por falta de limpeza, é claro, nesses terrenos, muitos deles reincidentes quando o assunto é multa. Eu vou trazer detalhes, vamos falar também de casos da polícia. Teve um caso que chamou muita atenção por aqui, Bruno, que foi um adolescente apreendido no fim de semana, um adolescente de 13 anos, por violentar sexualmente uma idosa de 92 anos. Um caso que chamou muita atenção, eu vou falar sobre isso. E vamos falar também sobre emprego. Três Lagoas se prepara para o primeiro feirão de empregabilidade e abre cadastro para empresas. Eu volto já.
E ainda na edição de hoje, Energisa renova a concessão por mais 30 anos e prevê investimento de mais de 4 bilhões de reais. Romão Ávila Milhan Júnior toma posse para novo mandato no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Confiança no comércio cai em Campo Grande e empresários reduzem expectativa para os próximos meses. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Microfone Aberto, que está no ar. Seis horas e 52 minutos, 6:52, olha só, duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um grave acidente na BR-060 em Camapuã, região norte do estado. A colisão ocorreu por volta das 5:20 da manhã de domingo, no quilômetro 208 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um ônibus de passageiros que fazia a linha Brasília-Campo Grande e um carro de passeio com placas de Campo Grande. O motorista do veículo de 33 anos morreu no local. Um passageiro do ônibus de 61 anos também não resistiu aos ferimentos. Já o passageiro do automóvel sofreu lesões graves e foi socorrido pelas equipes de resgate. Além disso, 10 passageiros do ônibus e o motorista do coletivo foram encaminhados ao hospital de Camapuã. Algumas vítimas precisaram ser transferidas para Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou no sistema pare e siga. As causas do acidente estão sendo investigadas e não há informações atualizadas do estado de saúde dos envolvidos. Matéria completa você confere no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Vamos para Três Lagoas, porque terrenos sujos rendem mais de 800 multas no município. É o poder público fiscalizando e autuando aquelas pessoas que possuem o terreno e não mantém na devida ordem, né, Kelly Martins?
Exatamente, Bruno. Cada vez mais nós percebemos, né, esse monitoramento aqui em Três Lagoas, nesses terrenos, esses espaços, muitas vezes vazios, só que infelizmente acumulando muita sujeira. Então, a fiscalização da prefeitura tem feito esta força-tarefa para combater essa sujeira nesses terrenos que muitas vezes colocam em risco a saúde da população. Então, esse novo dado divulgado pela prefeitura aponta que 838 autos de infração para donos de imóveis foram aplicados neste ano, entre janeiro e o mês de maio. A primeira semana do mês de maio é um número já considerado alto, Bruno, porque muitos deles são reincidentes nesse tipo de situação, nesse tipo de multa. Então, mostra que os moradores, que os donos dessas áreas não estão conscientes, né, referente a essa questão de limpeza. Teve uma mudança na legislação em 2023 que fez com que essa fiscalização ficasse um pouco mais severa. A prefeitura, ela não precisa mais fazer uma notificação prévia para que o proprietário limpe. Ela pode simplesmente flagrar essa situação ou receber uma denúncia e já emitir essa multa diretamente. Mas mesmo assim, a gente percebe que os proprietários não estão cumprindo o seu papel. Tivemos já multas aqui, Bruno, superior a R$5.000 por conta de falta de limpeza. E essa penalidade, ela vem de acordo com o tamanho do terreno, né? Aí realmente pesa no bolso do proprietário. Estamos falando de um período que as chuvas estão um pouco mais constantes, gerando aí os riscos de dengue, de chikungunya, moradores reclamando o tempo inteiro. Então, a força-tarefa está em vários pontos aqui de Três Lagoas. Um outro apontamento feito pelos fiscais é a questão das queimadas, né? Já começaram algumas queimadas urbanas, a gente já teve ocorrência no Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, fazendo o atendimento, e isso é um ponto de atenção também em relação a esses terrenos baldios. Este assunto, Bruno, também foi debate na última sessão plenária da Câmara de Vereadores, os vereadores questionando, né, as penalidades, que elas devem ser ainda mais rigorosas. Houve a cogitação de apresentação de um projeto para que esse tipo de serviço seja feito por uma empresa terceirizada e aí o valor cobrado dos proprietários sejam aplicados no IPTU. Então, isso é uma discussão que com certeza vai render para esta semana também e pode ser encaminhado para o executivo. O que importa é que esses proprietários sejam notificados, esses terrenos limpos e não gerem mais riscos para a população. Matéria completa no nosso portal RCN67. Volto com você.
Muito bem, tá aí a fiscalização, né, por parte do poder público, autuando os proprietários que mantêm os seus terrenos sujos para que possam limpar. Afinal, isso impacta na saúde pública. 6h56, um recém-nascido é a décima vítima da chikungunya em Dourados. Ginês chegando ao vivo com a gente, trazendo as informações. Ginês.
Você falou exatamente isso, né? Da informação da Kelly trouxe pra gente. Limpeza de terreno. Quando a gente deixa de fazer a nossa parte, Bruno, isso vai acabar ocasionando um problema. Como, por exemplo, a proliferação de mosquito. Aqui no caso de Dourados, a gente está acompanhando essa situação tensa, dramática, da chikungunya ainda permanecendo muito forte aqui no município. Eu começo então com a informação de que um bebê de 48 dias, né, foi aí a décima vítima da chikungunya aqui em Dourados. A morte foi confirmada agora no dia 8 de maio, né, na sexta-feira. Ele estava internado desde o início de abril, ou seja, todo esse sofrimento, e acabou aí ocasionando a morte desse recém-nascido. A décima morte. 9 indígenas e uma pessoa branca. Ou seja, são 10 vítimas de morte de chikungunya aqui em Dourados. Eu estou com um relatório aqui aberto. Esse relatório foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde agora, no domingo, ontem. E olha só esse dado aqui, ó. A curva epidêmica de casos notificados apresentada neste gráfico reflete o avanço da chikungunya nas últimas semanas epidemiológicas, totalizando 8.267 notificações. Ou seja, quase mais de 8 mil notificações. Ela vem diminuindo sensivelmente nas semanas, nas últimas semanas. Porém, o que, que diz o relatório? Indicando que a epidemia ainda está em curso, né? Ou seja, o número de notificações indica que está muito acima do nível aceitado. Mais abaixo aqui no relatório, ela diz o seguinte: a curva de positividade da chikungunya em Dourados ainda se mantém em níveis elevados, entre aproximadamente 54% e 59% de positividade, isso ao longo dos últimos 15 dias. O que a gente quer dizer com isso? Apesar de todo o trabalho feito, apesar de toda a conscientização, apesar da vacina, apesar da limpeza, a epidemia, depois que ela se instala, ela fica difícil de controlar, ela fica difícil de regredir. E quando isso acontece, mais e mais pessoas vão sendo contaminadas. Por isso que a gente já passou de 8 mil notificações aqui em Dourados. Bruno, daqui a pouquinho eu volto falando um pouquinho mais da Expo Agro, do frio de rachar nesse fim de semana, da chuva, tudo isso daqui a pouquinho.
Muito bem, já já a gente fala desse frio todo que chegou para arrancar os cobertores e os casacos aí, né? Que estavam guardados há um bom tempo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, viu? Nós vamos para um rápido intervalo, 6 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no microfone aberto. Não sai daí.
Se é massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão. Massa.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Eu sou massa.
Tá com a libido baixa? Meio murcho na hora H? No Centro Médico Pro Homem, você encontra tratamento especializado em saúde masculina com total sigilo. Agende agora. Siga arroba Centro Médico Pro Homem.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
A minha rádio é massa!
Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é Aloysio Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Eu e mais cinco somos novos reforços da Dali Sorvetes.
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa!
Massa FM, a minha rádio é massa.
Morena Atacadista, as melhores ofertas sempre perto de você. Nesta segunda, lava roupas em pó Omo caixa 2,2 kg a R$26,98. Creme hidratante Nivea frasco 200 ml 18,99. Papel higiênico fofinho com 12 unidades 30 metros folha simples só 10,99. Água sanitária Pequi 2 litros 4,98. Morena Atacadista, é perto, é rápido, é barato. Loja em Campo Grande e Terenos. Morena Atacadista, o atacado do seu bairro.
Tá querendo trocar de TV, celular, geladeira ou levar aquele imóvel novo pra casa? Na Casas Bahia você encontra os produtos dos seus sonhos com parcelamento sem entrada. Confira as ofertas imperdíveis. Tablet Positivo Minion 7 polegadas por apenas R$ 129,80 mensais. Guarda-roupa 6 portas por apenas R$ 89,90 mensais. Casas Bahia, dedicação total a você.
Massa FM, 7 horas e 3 minutos. A Energisa Mato Grosso do Sul assinou a renovação da concessão de distribuição de energia elétrica no estado por mais 30 anos e anunciou um investimento de 4,4 bilhões de reais para os próximos 5 anos. O pacote inclui expansão da rede e modernização do sistema. Gabriela Porto traz os detalhes.
A Energisa Mato Grosso do Sul assinou a renovação do contrato de concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no estado por mais 30 anos. A assinatura foi realizada na última sexta-feira com o Ministério de Minas e Energia e marca o início de um novo ciclo de investimento no setor elétrico sul-mato-grossense. Além da renovação da concessão, a empresa anunciou um plano de investimento estimulado em 4 bilhões e 400 milhões de reais para os próximos 5 anos. De acordo com a companhia, o valor representa um aumento de cerca de 20% na média anual de aportes em relação ao ciclo anterior. Os recursos serão destinados à expansão da rede elétrica, modernização do sistema e melhoria de qualidade do fornecimento de energia em todo o estado. O diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, falou sobre a renovação da concessão e os novos investimentos previstos pela empresa no estado.
Em primeiro lugar, acho que é importante a gente destacar que a renovação da nossa concessão reafirma o nosso compromisso com toda a sociedade sul-mato-grossense. Se nos últimos 10 anos investimos algo em torno de 5,4 bilhões, nos próximos 5 serão mais 4,4. São recursos que serão investidos em obras para a conexão de novos empreendimentos. O estado do Mato Grosso do Sul, ele cresce 7 a 8% ao ano. Então, são investimentos para atender essa nova demanda. E a outra parcela desse investimento são investimentos para automação da rede, expansão dessa rede de energia, melhoria na qualidade do atendimento e recuperação dos nossos ativos.
O total de investimentos previstos, 2 bilhões e 200 milhões de reais, serão aplicados na expansão das redes elétricas. A previsão é viabilizar 125 mil novas ligações, atendendo famílias e empreendimentos em diversas regiões do estado. Outros 2 bilhões de reais serão destinados a obras de modernização e melhoria das redes, com foco em eficiência operacional, segurança e continuidade no fornecimento de energia. O plano de investimento também contempla obras estruturantes em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Na região sul, estão previstas 2 novas subestações de distribuição, além da ampliação de outras 5 subestações. O projeto inclui ainda a construção de linhas de distribuição em alta tensão, com reforço da capacidade enérgica para atender o crescimento da demanda. Na região centro, o plano prevê a ampliação de subestações e a construção de uma nova linha de transmissão de alta tensão, impulsionada principalmente pelo avanço no setor imobiliário e pela chegada de novos empreendimentos. Já na região norte, está prevista a ampliação de uma subestação e a construção de quase 50 quilômetros de novas linhas de distribuição em média tensão, acompanhada da expansão econômica local. Somente em 2026, o investimento previsto pela Energisa em Mato Grosso do Sul é de aproximadamente 928 milhões de reais. A empresa afirma ainda que os indicadores de qualidade do serviço apresentaram melhoria significativa nos últimos anos, com redução de mais de 34% no tempo médio de interrupção de energia por cliente e queda de quase 40% no número de falhas no fornecimento. Com a renovação da concessão e o novo plano de investimento, a Energisa reforça o compromisso de longo prazo com Mato Grosso do Sul e com a expansão da capacidade enérgica para acompanhar o crescimento econômico e social do estado. De Campo Grande, Gabriela Porto.
7:07, 7:07, falando um pouquinho de esporte, dois atletas sul-mato-grossenses foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Kickbox, que acontece em setembro na Itália. Mas, além da preparação intensa para a competição, os atletas agora enfrentam outra batalha, conseguir apoio financeiro para viajar até o torneio.
Os atletas sul-mato-grossenses Thalita Sayuri e Vitor Souza vão representar o Brasil no Mundial Juvenil de Kickboxing em setembro, na Itália. A convocação dos dois atletas mobilizou familiares, amigos e equipe técnica em uma corrida contra o tempo para arrecadar recursos destinados à viagem, hospedagem e alimentação durante a competição internacional. O sensei e técnico da equipe, Kleber Castanho, afirma que a falta de incentivo ainda é um dos principais desafios enfrentados pelos atletas.
A dificuldade que a gente enfrenta é apoio, né? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Família se mobilizando. Agora a gente tem 2 semanas e meia para levantar o valor do hotel.
Thalita Sayuri já participa de competições nacionais e internacionais há anos e vinha buscando a vaga no Mundial. Já Vitor Souza garantiu a convocação após disputar circuitos nacionais e participar de treinamentos promovidos pela seleção brasileira da modalidade. Segundo Kleber, a convocação dos dois atletas representa um momento histórico para o kickboxing sul-mato-grossense.
Uma felicidade muito grande, muito, que com dois atletas classificados para o Mundial, né? E assim, o treino deles está sendo muito intenso, muito.
A equipe segue buscando patrocinadores e apoiadores para garantir a participação dos atletas de Mato Grosso do Sul no Campeonato Internacional. De Campo Grande, Arthur Aires.
7:09 e o Procurador-Geral de Justiça, Ramon Ávila Milian Júnior, tomou posse para um novo mandato à frente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A gestão promete foco em tecnologia, combate ao crime organizado e fortalecimento da atuação social. Gabriela Porto esteve presente na cerimônia e traz os detalhes na reportagem.
O Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila, tomou posse na última sexta-feira para um novo mandato à frente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Reconduzido ao cargo para o biênio 2026-2028, ele foi reeleito com 224 votos válidos. A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, e reuniu autoridades, membros do Ministério Público e representantes de instituições públicas. Em entrevista, Romão Ávila afirmou que a nova gestão manterá o trabalho de reestruturação da instituição, principalmente nas áreas sociais e no combate à criminalidade organizada.
Nós daremos continuidade ao trabalho de reestruturação e evolução interna da nossa instituição. Nós temos vários setores, que é conhecido de todos, tanto na defesa do meio ambiente, da saúde, da infância, educação. E nós temos também o cenário do combate à criminalidade e à criminalidade organizada que assola o nosso estado.
Entre as prioridades da nova gestão estão investimentos em tecnologia, inteligência artificial e modernização administrativa. O Ministério Público também pretende ampliar ferramentas de investigação e fortalecer áreas consideradas estratégicas, como saúde, educação e segurança pública.
Isso é um trabalho maravilhoso. Com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a Polícia Federal, o nosso GAECO, junto com o GECOC, o Central de Inteligência, nós evoluímos muito durante esses 2 anos. E a necessidade de darmos continuidade, contando com o apoio do governo do estado, que é o GAECO, ele é dotado, e o GECOC também, por membros e servidores do Ministério Público, mas também por policiais militares e policiais civis. É um trabalho conjunto do estado de Mato Grosso do Sul no combate à criminalidade.
Segundo o procurador, o trabalho conjunto entre as forças de segurança deve continuar sendo prioridade no combate ao crime organizado e à corrupção. A nova gestão também promete atuação mais próxima nos municípios, principalmente em áreas com alto índice de violência doméstica e problemas estruturais na saúde e educação.
Então, nós temos essa frente e, por outro lado, que é aquilo que diretamente impacta no direito fundamental do cidadão, em especial aqui no nosso estado, a saúde, educação, nessas duas frentes com relação também à proteção da vítima, em especial da mulher, os números de feminicídios só aumentam. Então nós vamos fazer um trabalho dentro do Compor, né, de reestruturação das redes. Iremos aos municípios, e já fizemos um levantamento, os municípios com os piores índices relacionados à violência doméstica, feminicídio, com falta de saúde, de educação, para um trabalho conjunto com o Executivo Municipal, com o Executivo Estadual, para que nós possamos chegar com o direito da população de forma mais efetiva, para que nos postos de saúde não faltem dipirona e que as pessoas não fiquem morrendo nas filas dos hospitais por falta de leito. Então, esse é um trabalho necessário para que melhore o direito, né, e a saúde e o bem-estar da nossa população.
O procurador-geral afirma ainda que o Ministério Público continuará atuando diretamente no atendimento à população e na fiscalização de políticas públicas.
É um trabalho efetivo, necessário. O Ministério Público sempre esteve aberto em todas as comarcas do nosso estado, né, em todos os 79 municípios, para atender o reclame do cidadão. O nosso trabalho, ele é diário, ele é feito diariamente no atendimento dessa população que precisa. Então, o que nós temos que fazer sempre é esclarecer à população que o Ministério Público é o canal para que ele possa efetivar o seu direito social e o seu direito fundamental previsto na Constituição. E outra, o trabalho não é só individual para aquela pessoa que necessita de uma vaga ou que necessita de um medicamento. O Ministério Público é a única instituição no Brasil que é capaz de fazer o trabalho individual e coletivo, buscando a estruturação, a reestruturação do poder público municipal e estadual, para que ambos forneçam o melhor atendimento à nossa população.
Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou o perfil de diálogo do procurador-geral e afirmou que a harmonia entre as instituições contribui para o ambiente de estabilidade no estado.
Acho que a recondução em que o próprio processo dentro do Ministério Público fala por si. 96% de aprovação dentro da instituição, nos compete ratificar isso. Dr. Ramon sempre foi uma pessoa de construção, de diálogo, e isso é fundamental. A gente vive o momento que vive no Mato Grosso do Sul, muito fruto da harmonia entre os poderes. E resguardando e respeitando as prerrogativas de cada uma delas, as divergências, mas o simples fato de ter uma postura de construção para a solução dos problemas, muda completamente o ambiente para o estado. Isso gera confiança, atração de capital.
Ramon Ávila permanece no comando no Ministério Público de Mato Grosso do Sul até 2028. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, 7:15, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto, não saia daí.
Se é massa.
O que eu mais quero é vender. O que eu mais quero é empreender. Com meu trailer, meu negócio finalmente vai acontecer.
Reta final da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Sebrae apresenta promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Atenção para as próximas fases da promoção que vai te dar um trailer novinho. Até 13 de abril acontece a seleção técnica. Os 10 melhores cardápios vão ser selecionados. De 13 de abril a 31 de maio, votação aberta para os 5 melhores.
Depois tem a grande final.
Para saber tudo, acesse rcn67.com.br.
Oferecimento Sebrae, Casas Bahia, Santana Tintas, Laticínios Imbaúba, Procurocar, Suco Prates, Sesc, Bazar Tapetes, Central Embalagens, Cicobi Unique.
É o Grupo RCN ajudando você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro.
Grupo RCN. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
A minha rádio é massa.
Você já pensou no impacto que um uniforme faz na sua marca? Mais profissionalismo, mais credibilidade e muito mais identidade. Se você tem lanchonete, espetaria, sobaria ou até carrinho de lanche, essa é pra você. A Duarte Têxtil Camiseteria Express está com uma promoção exclusiva para o setor alimentício. Além de super desconto nos uniformes, você ainda vai ter a oportunidade de contar sua história aqui na Rádio Mais Massa de Campo Grande. Quer bombar seu negócio? Então aproveite agora. Chama no WhatsApp 67 992 15 7855. Duarte Têxtil Camiseteria Express, sua marca vestida para o sucesso.
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando. Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade, chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate, uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @ciclo_reis.
Ei, hey, Jorge, passa a empenadeira aí pra gente caprichar.
Ih, ela tá sem cabo e toda torta.
Então, consegue me alcançar a lixadeira?
Até consigo, mas a lixa tá mais lisa que meu bolso.
Agora só falta, Jorge. Pelo menos a espátula tá por aí.
Chega de passar aperto, pintor. Atualize ou faça seu cadastro na Casa das Cores e ganhe 30% de desconto em acessórios e ferramentas. Atlas, Condor e Nauber. Corra e aproveite. Casa das Cores. Casa com você.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM 719. Muito bem, já estamos de volta no microfone aberto. Vamos para Três Lagoas com Kelly Martins. Adolescente é apreendido por violentar sexualmente idosa de 92 anos. Que absurdo, hein, Kelly?
Muito absurdo, Bruno. É por isso que eu até trouxe essa informação, porque circulou muito nas redes sociais, no fim de semana, até em destaque de forma nacional e alguns portais nacionais, esse absurdo que aconteceu. E foi uma investigação, uma apreensão feita pela Delegacia de Atendimento à Mulher neste fim de semana. Então, esse adolescente, ele já foi encaminhado para a unidade provisória de internação, segundo a Polícia Civil. Então, o que aconteceu? Esse adolescente, ele pulou o muro da residência dessa idosa de 92 anos, que estava sozinha no momento. Foi no período do dia, no período da tarde. Ele, então, invadiu essa residência, encontrou esta mulher em um dos cômodos ali da casa e aí começou a agredi-la, e foi quando aconteceu essa violência sexual. Este adolescente de 13 anos, ele deixou a casa logo em seguida, segundo a Polícia Civil, e a idosa, a vítima, ela conseguiu acionar os familiares, conseguiu relatar o que tinha acontecido, e graças a imagens de câmeras de segurança que tinha em outras casas vizinhas, que tinha aí na rua também, a Polícia Civil conseguiu identificar esse adolescente, e foi quando foi feita a apreensão deste menor na casa dele, inclusive. E segundo informações aí, segundo as investigações, ele estaria sob efeito de drogas. É, não há confirmação se ele já tinha outras passagens, né, pela polícia, se respondia algum ato infracional de outros crimes, mas realmente é um grande absurdo isso ter acontecido. A gente vê aí uma vítima de 92 anos de idade, um adolescente de 13 anos. E eu aproveitei, Bruno, para trazer aqui um raio-x sobre os dados de estupro aqui na região de Três Lagoas, segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Em 2026, Três Lagoas já registrou 23 casos de violência sexual, a maioria envolve crianças e adolescentes. No ano passado, nós encerramos o ano com 108 ocorrências desse tipo e na lista dessas vítimas, 3 idosas. Infelizmente, foram vítimas no ano passado e agora, neste ano, uma idosa faz parte dessa lista de vítimas. E a gente vê aí a grande preocupação com a terceira idade também, que muitas vezes esses idosos estão sozinhos dentro de casa e acaba sendo vítimas desse tipo de violência. Volto com você.
Muito bem, Kelly. Obrigado pelas informações, que isso sirva de alerta aí também, né? Para todos que estão nos ouvindo, caso absurdo e estarrecedor, né? Manda um abraço pro Luiz Felipe, que tá na audiência com a gente. Alô, Luiz, aquele abraço para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. 7h23. Expo Agro em Dourados, fim de semana teve a abertura da festa, né? E já está na edição de número 60, Ginês. Como é que foi a abertura, o início das festividades aí desta grande feira que já é destaque nacional também?
É verdade, Bruna. Olha, foi o seguinte, Bruno, foi com muito frio e muita chuva também. Na verdade, a festa da Expo Agro começou já na quinta, né, com o início das atividades de... Governador Eduardo Riedel e outras autoridades também presenciaram, estiveram, participaram da solenidade, e o governador falou da importância não só da feira, mas pro agro no Mato Grosso do Sul, isso nos últimos anos. Já o presidente do Sindicato Rural, Gino Ferreira, falou da parte da resiliência, né, dos produtores rurais, do apoio do Sindicato Rural, e falou também de resgatar tradições, ou seja, trazendo de forma mais intensa a pecuária também para dentro da exposição. Tanto que vamos ter aí leilões, né, que é bem tradicional, vamos ter aí a parte de julgamento das raças, tudo isso também atrai muitas pessoas que gostam desse circuito aí de leilões, da disposição, de julgamento de raças. Isso também vem a trazer um efeito importante para a Expo Agro. Falando de negócios, muito frio no fim de semana, agora a expectativa para essa semana aqui, que começou fria, daqui a pouquinho a gente vai falar mais da previsão do tempo, mas do ponto de vista de movimentação financeira, a Expo Agro espera movimentar aí mais de 500 milhões de reais em negócios até o próximo domingo, dia 17. A massa segue acompanhando esse evento e a gente vai trazendo aí as novidades do dia a dia. Hoje, muita palestra, muito conhecimento, vai falar sobre zoneamento agrícola, sobre a questão do clima, enfim, muita informação hoje para quem gosta também dessa parte de conteúdo dentro da feira. Bruno.
Muito bem, Ginês, 7h26, daqui a pouco a gente volta para falar da previsão do tempo, hein? A confiança do comércio cai em Campo Grande e empresários reduzem expectativa para os próximos meses.
Quem tem os detalhes com a gente é a Karina Anunciato.
A confiança dos empresários do comércio voltou a cair em Campo Grande e reforçou o cenário de cautela no setor. O índice de confiança do empresário do comércio fechou abril com 92,2 pontos, com queda de 2,4% em relação ao mês anterior. O índice segue abaixo da linha dos 100 pontos, considerada limite entre o otimismo e o pessimismo. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio, com análise do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio Mato Grosso do Sul. O levantamento mostra que o empresariado continua preocupado principalmente com a economia brasileira e o desempenho do comércio nos próximos meses. Quase metade dos entrevistados afirmou que as condições econômicas pioraram muito, enquanto pouco mais de 17% perceberam melhora no cenário. A cautela também começa a refletir nas contratações. O índice que mede a intenção de abertura de vagas caiu 1,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a pesquisa, mais de 40% dos empresários pretendem reduzir pouco ou muito o quadro de funcionários nos próximos meses. A economista do Instituto de Pesquisa Fecomércio, Ludmila Veloso, explica que a insegurança econômica e as discussões sobre o mercado de trabalho influenciam diretamente o setor.
A confiança do empresário do comércio voltou a cair em Campo Grande no mês de abril. O índice de confiança no empresário do comércio ficou em 92,2 pontos, permanecendo abaixo dos 100 pontos, faixa considerada como pessimismo. Na comparação com março, a queda foi de 2,4%, refletindo principalmente a piora das expectativas em relação à economia brasileira e ao desempenho do comércio nos próximos meses.
Apesar do cenário mais retraído, alguns indicadores apresentam leve melhora, como a percepção sobre as condições atuais do comércio e os investimentos do setor. Ainda assim, o índice geral permanece em faixa considerada negativa. A pesquisa ouviu pelo menos 185 empresas da capital. De Campo Grande, Karina Anunciato.
E olha, com sensação térmica negativa de menos 3,1 graus, o programa Inverno Acolhedor atendeu 170 pessoas em situação de vulnerabilidade durante duas noites no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. No sábado, 90 pessoas foram acolhidas, sendo 80 homens e 10 mulheres. Entre os atendimentos estavam 5 idosos, 2 migrantes e 4 animais de estimação. 10 pessoas recusaram acolhimento. Já na noite de domingo, 80 pessoas receberam atendimento no ponto de apoio. Foram acolhidos 70 homens, 10 mulheres, além de 5 idosos, 4 migrantes e 4 pets. 6 pessoas recusaram o atendimento. A ação faz parte das medidas de apoio durante o período de frio e oferece abrigo temporário para pessoas em situação de rua. Quem encontrar alguma pessoa em condição de vulnerabilidade pelo frio pode acionar através do 156 ou direcionamento ou diretamente ali, né, pelo serviço da assistência social do município, pelos telefones 996606539 ou 996601469, atendimento disponível 24 horas, tá? E apesar dessas ações de acolhimento devido ao frio, há casos suspeitos de mortes por hipotermia em Campo Grande. Enéas Marinho de Souza, de 50 anos, foi encontrado em uma casa abandonada na Vila Moreninha 3. O corpo foi localizado na manhã de ontem pelo irmão da vítima, tá? Lembrando que este caso é a quarta morte suspeita de relação com frio aqui no estado. Bom, vamos então trazendo a previsão do tempo. Kelly Martins, como é que segue hoje a segunda-feira aí em Três Lagoas?
Olha, Bruno, muito frio por aqui, viu? Uma segunda-feira gelada. Nós tivemos uma temperatura mínima durante a madrugada de 10 graus. Só que a sensação térmica, segundo a meteorologia, chegou a 7,5 graus. muito frio. Agora pela manhã, quando eu estava vindo para a nossa redação, as pessoas que já estavam circulando pelas ruas estavam usando até máscaras. Além de touca, né, casaco, agasalho, estavam usando máscaras também. Só que o sol já saiu por aqui. Tem muita gente aproveitando o solzinho e já dizendo que Deus leve esse frio embora logo nesta semana. Tem gente já torcendo para o calorão voltar por aqui. Nós continuamos com esse friozinho, Bruno, até quarta-feira. Hoje a temperatura ela fica com um clima agradável, não vai esquentar muito. A meteorologia prevê que a máxima deve chegar a 23 graus no período da tarde, depois a temperatura volta a cair no período da noite. Nós vamos ficar com esse friozinho até quarta-feira e a partir de quinta, então, a temperatura sobe, aí chegando até 30 graus de máxima. Não temos previsão de chuva nem para hoje, nem ao longo da semana aqui para a região leste. Então, vai ser uma semana com uma temperatura bem amena, bem gostosa, aquele gostoso para chocolate quente, viu? Vamos lá com o Ginês, né? Região Sul, que com certeza lá o frio se instalou. Ginês, bom dia.
Bom dia, Kelly. Tava ouvindo você falar do friozinho, né? Haja chocolate quente aqui, porque que frio, viu? Hoje pela manhã fez 5,6 graus. Eu nem tô vendo quanto que tá a sensação térmica, mas essa foi temperatura registrada pela estação meteorológica da Embrapa aqui em Dourados, 5,6. No fim de semana choveu muito, bastante aqui em Dourados. Choveu 81 milímetros. Lembrando que a média histórica para o mês de maio todo é 102 milímetros. Então, assim, choveu bastante num único fim de semana. Isso também trouxe essa derrubada na temperatura. Hoje a máxima não passa dos 18 graus. Agora está 8. Tá 8 graus aqui, eu até dei uma exagerada aqui no cachecol para proteger um pouco o pescoço, porque a hora que a gente chegou aqui de manhã, tava muito gelado. E olhando um pouquinho para a semana, até quarta-feira, amanhã também deve repetir essa friaca de hoje. Na quarta, as temperaturas começam a subir, mas a partir de quinta já tem mais previsão de chuva. Só que os termômetros não caem tanto. Aí de quinta para frente, entre 15 graus a mínima e 25 a máxima. Deve ficar em torno disso. Ou seja, temperaturas em elevação ao longo da semana, mas também com previsão de chuva a partir de quinta-feira. Bruno.
Valeu, Ginês. Obrigado pelas informações. Nós vamos para um rápido intervalo. Você da região sul do estado fica com o Ginês César e a programação local da Massa FM de Dourados. Voltamos já.
Se é massa. Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar, venha aproveitar. Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Eu sou massa.
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Aqui é massa! Ô filha, você viu aquele projeto que a Câmara aprovou ontem?
Claro que vi, mãe. Vi tudo no Insta deles. Eles postaram um resumo, vídeo e até as pautas da sessão. Segue lá, @CâmaraCGMS. Até porque a política só muda quando a gente acompanha ela de verdade.
Nas redes e na TV Câmara. Transparente como tem que ser. Câmara CG, presente por você.
Câmara CG, presente por você.
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul, de 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa!
Massa! Vou te dar mais um motivo pra sempre estar aqui na massa. Tem muita promoção massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Nossa querência,
nossa querência,
aquela do boizinho, nossa querência,
nossa querência.
Afonso Pena 1267.
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero